Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e é isso que a imprensa e os intelectuais querem que você fique. Querem que você fique em cima do muro, porque eles falam que esse negócio de polarização política ameaça a democracia, que o Brasil está dividido, que nós precisamos de uma opção de centro, porque o centro é a razão, o centro vai salvar o país dessa polarização. Da mesma forma que os intelectuais e a imprensa dizem que não precisamos de salvador da pátria, não precisamos de um messias, entenderam? Messias? Então, porque é o seguinte, na verdade eles querem que haja só o lado esquerdo, haja aquele socialismo democrático, haja só o teatro das tesouras, estratégia das tesouras, como era no auge do tucano-petismo, né? Governos FHC, Lula, Dilma. Então, é isso que, digamos assim, seria aquilo, o sonho desse pessoal aí intelectual, o pessoal da mídia. Porque naquela época não existia a direita. A direita está ressurgindo agora. E como a direita está ressurgindo? Assim, digamos assim, a partir de 2013, quando veio aquelas manifestações de 2013, que começaram lá com a esquerda, lá do movimento Passe Livre. Mais uma vez eu falo aqui do livro Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, que conta sobre o que aconteceu naquela época. E aí a direita acabou ascendendo. E também o pessoal começou a valorizar mais o trabalho de Olavo de Carvalho, que vinha desde os anos 90 alertando sobre o Foro de São Paulo, sobre o que vai acontecer, o que aconteceria se o PT chegasse ao poder. Bem, a gente sabe muito bem o que aconteceu. E aí, a partir dali, eu falei, a partir de 2013, fala aqui do Brasil, a imprensa começou a falar esse fenômeno aí de polarização política. E também aconteceu quando veio lá a Operação Lava Jato. Começou a Operação Lava Jato, principalmente quando a Lava Jato chegou no PT. Chegou lá na liderança do PT. E também quando chegou no Lula. Quando começou, teve lá o caso lá do Triplex. Começou, a Lava Jato chegou no Lula. Aí, rapidamente, os intelectuais começaram a ficar com esse discurso que o Brasil está dividido. A Lava Jato dividiu o país. A Lava Jato é tucana. A Lava Jato só prende petista. Enfim, caiu todos esses discursos já na ponta da língua. E aí quando veio a ascensão do Bolsonaro, aí começou também. Aí começou aquele negócio de ascensão da extrema direita. Ah, porque, vejam bem, Bolsonaro, o cara fala mal de gay, fala mal de negro, fala mal de mulher. E aí, pronto, aí isso... Há pessoas que o seguem, que não sei o quê, são... pessoas idólatras, são como os fascistas, são como os nazistas. Porque é o seguinte, lá na academia falam que, não, tudo que for anticomunista, ou é nazista, ou é fascista. É assim. Logo aquele que faz um discurso, fala um discurso anticomunista, né, um discurso contra a esquerda, discurso a favor da família, a favor da pátria, a favor de Deus. Aí logo associo com fascismo, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. Sendo que uma frase que define o fascismo é tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Mas enfim, eles acreditam nisso. Quando fala se acreditam, é isso aí. Eles falam que tudo que é contra a esquerda é fascismo, porque né, na época lá da Segunda Guerra Mundial, sim, os fascistas lutaram contra os comunistas, enfim, mas acham que é a mesma coisa. E acham tudo isso um populismo de direita. E esse termo populismo de direita começou a ganhar assim mais assim, notoriedade entre o pessoal da imprensa, o pessoal da academia. depois que Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos, contrariando pesquisas, contrariando lá a esquerda americana, a imprensa americana. Aí falam que esse é um populismo de direita, porque falam que que fala contra o comunismo é coisa de populista, porque aí falam que não, isso é coisa de nazista, porque o Hitler falava contra os comunistas. Não sei que discurso falava contra o comunista, mas enfim. Eu ouvi assim, discurso dele falando que não tinha nada contra comunistas. Mas eles querem ficar com essa coisa de que não, quem é contra o establishment, quem é contra a esquerda, digamos, contra o progressismo, logo falam que é um ditador nazifascista. Sempre essa história. Ele fala que isso, a onda da extrema direita está crescendo. Aí começam a colocar aí o Steve Bannon como se fosse aí o grande líder dessa extrema direita aí que usa fake news, né? A internet, a teoria da conspiração para manipular o povo, sendo que a esquerda fez isso, principalmente aqui no Brasil, né? Durante o regime militar, quando eles tomaram os meios acadêmicos, os meios culturais, fizeram toda uma engenharia social para dizer que aquele período foi uma ditadura, que aquele período foi os guerrilheiros comunistas lutavam por democracia. Eles fizeram todo esse trabalho cultural, toda essa engenharia social, toda essa lavagem cerebral, para no final acabar elegendo o Lula, que é um semi-analfabeto. Porque era preciso fazer toda essa reengenharia social para o povo eleger um semi-analfabeto. O mesmo povo tem aí o pessoal intelectual que fica exigindo liturgia de cargo do Bolsonaro e seus ministros. Então, voltando ao esse tal populismo de direita que falam, aí começa a falar, não, a ascensão da extrema-direita, os Estados Unidos, agora o Brasil, aí tem lá na Europa, tem lá partidos políticos de extrema-direita, entre aspas, aí tem lá na Espanha, tá crescendo lá um partido, lá o Vox. Esse partido é o seguinte, é um partido que fala, né, valores conservadores, valores da família, contra aborto, contra ideologia de gênero, a favor da pátria espanhola. Mas é a fala, não, isso aí é um discurso de extremista. E a mesma coisa falam, né, da Polônia, falam da Hungria, porque é o seguinte, tanto Polônia quanto Hungria são países católicos e os seus governantes, eles não aceitam imigrantes islâmicos. Aí falam que isso aí é coisa de extremista de direita. Aí falam, qualquer um lá na Europa que chega com o discurso de controlar imigração islâmica, já é taxado de extrema direita, já é taxado de xenófobo. O caso lá na França, a Marine Le Pen, que foi candidata a presidente da França, a imprensa francesa e a imprensa mundial a tratavam como se ela fosse uma extremista de direita, porque ela falava contra a União Europeia e contra, quer dizer, queria mais controle de imigração islâmica. Só que é o seguinte, ela é a favor de aborto, ela é aliada do Putin e, como assim, suas propostas de economia eram estatizantes. Não tem nada a ver com direita. E a direita pega o quê? Uma economia mais liberal. Enfim. Também pode acontecer esses erros. Também. A imprensa, os intelectuais, eles acabam taxando aí como populista de direita o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, só porque ele tem uma política de combater o narcotráfico lá nas Filipinas. Aí começa a falar, olha, o Bolsonaro também tem esse tipo de discurso, logo O Duterte, ele é um extremista de direita também. Só que o Duterte é um comunista. Comunista anticatólico. As Filipinas lá, o catolicismo é muito forte lá nas Filipinas. E ele é contra os católicos. Ele é anticatólico e é um comunista. O partido dele é comunista. Ele fala que não, é um populista de direita. E muita gente também fala que o Vladimir Putin é um conservador. E isso, tem gente da direita que se engana com isso. Porque ele tem, lá na Rússia, tem lá leis anti-LGBT. Lá tem, acaba fortalecendo lá a Igreja Católica Ortodoxa. Aí por isso que eu falo, não, o cara tem valores conservadores, vejam bem. Isso não é aquele assim, aquele esquerdista lacrador. Isso aqui muita gente se engana. Vou falando, esse comunismo russo-chinês engana muita gente. Essa coisa de dizer que, já que não é assim, aquele pessoal lacrador, tem lá leis anti-LGBT, lei antifeminista, aí logo acha que não são assim da esquerda como a gente conhece aqui no Brasil. Aí engana muita gente por conta disso. Então, aí a imprensa fica ladeando essa coisa de ao extremismo de direita. Temos que combater o extremismo de direita. E aí a gente vê muitas vezes aí as redes sociais acabam censurando aqueles que ficam falando assim, valores conservadores, valores católicos, valores patrióticos, valores familiares. E aí falam que isso aí é extremismo. E acabam aí, as redes sociais acabam banindo. Ou diminuindo alcance. Aí até muita gente liberal também fala com aquele negócio. Ah, mas são empresas privadas, então elas podem fazer o que quiser. Não são como o Estado. É, mas é o seguinte. As redes sociais, principalmente o Facebook, parece como se fosse um Estado. Porque tá lá o Zuckerberg, lá, é como se fosse um ditador ali, tem que falar ali segundo o que ele pensa, né? O que é o pensamento progressista. Aliás, o pessoal do Facebook é todo progressista, o pessoal do YouTube, do Google em geral, são a maioria de progressistas. Então, acabam diminuindo alcance ou até banindo canais, páginas, no caso do Twitter, perfis conservadores. Aí fica essa coisa de acabar com o extremismo de direita. Mas aí fica uma coisa. E o extremismo de esquerda? E o extremismo de esquerda? A imprensa acha que é só uma minoria de gente, de manifestação, que fica fazendo a farsa. Aquilo ali é só uma minoria. No caso assim, de manifestações que falam contra os cortes do governo, os cortes na educação do governo Bolsonaro. Aí ficam falando, tá lá os estudantes, os professores protestando contra o governo Bolsonaro, contra cortes de gastos, que é uma completa mentira, que foi um contingenciamento, que é apenas só para segurar a verba. Aí falam, não, eles são estudantes, são professores, lutando pelos seus direitos. Aí quando tem uma ruaça, a imprensa, os intelectuais falam que é só uma minoria lá, tem negócio de partido político, não, é só uma minoria, causou uma confusão. E aí eles começam a inventar, não, tinha um pessoal da direita também infiltrado lá na manifestação, aí houve uma confusão, e é só pra fomentar que a polarização política causou, digamos, uma divisão no país, as pessoas estão mais agressivas, estão mais intolerantes, tudo por conta da polarização. Que foi um discurso que veio quando a direita ressurgiu. Porque o que a imprensa, os intelectuais querem, é justamente aquela coisa do teatro, o teatro das tesouras. Entre PT e PSDB, entre as esquerdas ali, divisão. Pode haver divisão. mas apenas entre as esquerdas, como era no auge do tucano-petismo. Tanto que tem um vídeo do Lula, aí falando, acho que foi em 2010, não sei, ele falou o seguinte, ele comentou que tava conversando com a FHC, ele falou assim, ele tava falando o seguinte, ainda bem que não tem nenhum candidato de direita, a direita de verdade, né? Agora, quando surgiu finalmente um candidato de direita, o Olavo tinha falado que, olha, se tiver algum candidato que falasse em valores conservadores, ele vai ganhar. E foi o que aconteceu. Chegou o Bolsonaro, candidato de direita de verdade, com valores conservadores, e logo ganhou. Mesmo com tudo contra, o sistema todo contra ele. A imprensa contra, intelectuais contra, aqueles artistas contra, mas foi lá, acabou ganhando. Porque é o seguinte, o Olavo também falou que imprensa, intelectuais, eles só atendem a 1% da população, não é o povão inteiro. Eles só ficam ali na bolha, só falam ali dentro de uma bolha. Aí eles precisam, e essa bolha, ela fala que a nós que precisa de uma opção de centro. O que eu chamo de messianismo centrista. Porque eles ficam de deboche, que ficam falando que o Brasil não precisa de um Messias. Porque em referência aí ao nome do meio do Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro. Isso falavam antes dele ser candidato, né? Vê assim, muita gente ali da imprensa, muita gente da ali artistas, ou até mesmo youtubers, falando assim, o Brasil está dividido entre esquerda e direita, e aí não precisamos de um salvador da pátria, não precisamos de um Messias. Tá referindo-se ao Bolsonaro. É, não precisamos de um Messias. Porque eles têm essa ideia de que, né, quem é, né, o eleitor do Bolsonaro, quem admira Bolsonaro, apoia Bolsonaro, eles são justamente como os petistas. Isso é um pensamento que tem lá a direita moderada, que eu falei no episódio anterior. E tem esse pensamento de que, quem defende o governo Bolsonaro, o Bolsonaro falou uma coisa ali, falou besteira, aí o pessoal tem que se explicar o que ele falou. Aí a direita moderada fala, não, mas nada justifica, ele falou besteira, eu não sou petista, eu não sou como o PT, eu não sou o radical. E aí, falando sobre isso, a questão de petismo reverso, a única coisa que a imprensa, os intelectuais criticam a esquerda é nessa coisa de idolatrar a figura do Lula. Ponto. Só isso. Ou então a corrupção do PT. Só. Só isso. Porque de resto, quando fala sobre a questão de que a esquerda apoia aborto, a esquerda apoia liberação de drogas, apoia narcotráfico, apoia ideologia de gênero, apoia qualquer tipo de coisa que não preste, aí falam, não, aí vejam bem, o mundo mudou, sabe? Também a favor da questão LGBT, fala, não, o mundo mudou, precisamos evoluir, precisamos progredir, precisamos pensar para frente. Sempre aquela coisa, aquela passar de pano para a questão, né, como o aborto, ideologia de gênero, a questão LGBT, a questão de drogas, narcotráfico e tal, só dá aquela passada de pano. Aí falam que não, isso tudo aí é evolução do ser humano. É o progressismo. Mas aí, a única coisa que a mídia e intelectuais criticam na esquerda é a idolatria ao Lula. E com isso, eles querem comparar aqueles que elegeram Bolsonaro, que admiram o Jair, como se fossem os petistas. E muita gente da direita moderada cai nesse papo. Eles ficam com esse discurso de que não são os radicais. Eles estão de direita, mas não são os radicais. E aí ficam com esse papo. E caem nesse papo. E aí ficam. E a mídia e os intelectuais ficam com essa coisa de que precisa de uma opção de centro. Precisa daquela pessoa, aquele político que diga nem esquerda nem direita. E aí eles acabam jogando nomes, acabam exaltando nomes, como por exemplo Tabata Amaral, como falei lá no episódio, no primeiro episódio, sobre lá o PDT. Então, no caso da Tabata Amaral, é o seguinte: ela foi vendida como, digamos assim, essa tal opção de centro, opção aí da que poderia ser o futuro da política pela imprensa, justamente por ela falar que é contra a polarização política. E digamos, o que mais acaba fomentando esse tipo de narrativa é o fato dela ter votado a favor da reforma da Previdência do governo de direita. Vamos lá, ela tá no partido do Foro de São Paulo, partido de esquerda. Ela acaba votando contra o partido. E aí, a liderança do partido a suspende. E aí, pessoas dentro do partido a criticam. A esquerda a criticam. A critica. Logo, aí a imprensa fala o seguinte: ó, vejam bem, tá vendo um racha lá no PDT, tá vendo um racha na esquerda. Então, Tabata Amaral não é da esquerda porque ela tá sendo criticada pela esquerda. Então, e ela fala que é contra a esquerda e a direita. Ela fala que é de centro. Entenderam? Quando na verdade a gente sabe muito bem que ela é sim da esquerda, o discurso dela é da esquerda, ela usa da mesma. Usou da mesma tática que Ciro Gomes, Cid Gomes, Cristóvão Buarque, só porque votou contra a esquerda, logo, só porque falam contra o PT, logo diz que não, essa pessoa é contra o PT, então essa pessoa não é de direita, não é de esquerda. Aí também a imprensa exalta Rodrigo Maia. Só porque ele, nessa questão da Previdência também, fala, não, é que ele sabe articular, o Bolsonaro não sabe. Tá bom. Mas, digamos assim, o Michel Temer também propôs reforma da Previdência. E o Maia botou pra votação? Pois é. Então, aí cadê o grande herói da Previdência agora? É porque fala, não, o Maia é o grande articulador, não sei o que, da Previdência, o cara que tá salvando, não sei o que. É, mas quando foi na época lá do Temer, ele não botou pra votação. Mas enfim. E ele fala, né, o Maia fala que abertamente que ele é contra as pautas conservadoras. Não vai botar para votação ou vai enrolar. E aí a imprensa fica, não, o Maia tá, ele tá sendo aí o cara articulador da Previdência, salvador da Previdência. E aí quando ele critica Bolsonaro, e aí o Maia é criticado pelos eleitores de Bolsonaro e também por deputados ali do Bolsonaro, da base ali governista, aí a imprensa começa: oh, o Maia está sofrendo ataques dos bolsonaristas, olha, vejam bem, cadê a separação dos poderes, o pessoal do executivo tão atacando o presidente do legislativo. Um, dois, presidente do legislativo. Aí começa o choro. E aí ele é vendido aí como se fosse aí a opção, o senhor da razão, o Rodrigo Maia. Outro também que a imprensa ficava exaltando eram os generais que lá no governo estão, que estavam ou estão no governo Bolsonaro, só porque assim, criticavam o Olavo de Carvalho, criticavam os conservadores. Só porque falava, não, esses radicais aí, não, negócio, temos que ser aqui, tem que dialogar com todo mundo. É, mas só dialoga com a esquerda. Aí fala, não, que o Bolsonaro assim, é muito extremista, e aí os generais ali são os senhores da razão. E ficam sempre com esse discurso, que... nessa coisa, os generais, eles são... ali, eles sabem dialogar com a imprensa e tal. A mesma imprensa que batiam nos generais por causa do regime militar. E também os generais, eles têm... muitos os generais, eles têm esse pensamento positivista de que... é contra as ideologias, entre aspas. E isso acaba sendo aquele discurso que a imprensa e os intelectuais gostam, né? De aquele discurso de, ah, tem que ser sem ideologias, né? Sem aquela coisa de esquerda, sem comunismo, mas também sem conservadorismo, sem o cristianismo. Temos que ser só aquela coisa tecnocrática, só aquela coisa científica, aquela coisa ali pra frente, né? Pelo progresso. Então, os generais também têm esse pensamento. E aí, como... aí fica com esse discurso, logo a imprensa coloca como se fosse, os generais fossem ali no governo Bolsonaro, fossem os senhores da razão. É contra os extremismos. Na verdade é só um extremismo que eles são contra, o tal do extremismo de direita. Que eu já tinha falado antes. E aí, também falando mais outro nome aqui que é a esquerda, na verdade, perdão, que é a imprensa. É quase a mesma coisa, esquerda, imprensa e tal. Eles falam também o nome de Luciano Huck. É, o apresentador de TV. Só porque ele fica dando uns pitacos dele de política, aí fica falando, ah, a esquerda e a direita ameaçam a democracia, o Brasil está polarizado, precisamos do centro. Aí pronto, aí vendem, ah, Luciano Huck pode ser um bom nome para presidência. E falavam até da eleição de 2018. Poderia ser essa opção? Tudo pra barrar o... aplacar ali o fenômeno Bolsonaro. Acabar ali estancando a direita que estava ressurgindo. Mas que, na verdade, Luciano Huck é a favor de toda essa pauta aí progressista, a pauta globalista... Aí tem lá fotos dele lá. É claro, foto não diz muita coisa, mas tem lá foto dele com Aécio Neves, com o Joel Batista. Todos aí envolvidos em corrupção e tal. Mas aí. Aí falam como se ele fosse assim a nova política, vendem. O vendem como a nova política. Como se fosse aquele que vai salvar o Brasil do extremismo de direita. É isso que eu falo do messianismo centrista. Que de centrista não tem nada. Como eu falei no episódio anterior, aqueles que ficam em cima do muro, na verdade eles ficam... esse muro que eles ficam em cima tem dois lados. O lado esquerdo é o lado do isentão, o lado direito é o lado do moderado. Então a imprensa e os intelectuais, eles sempre buscam essa tal opção de centro, opção do muro, que é o lado esquerdo, que é o lado isentão. Então fica esse discurso de que são contra a esquerda, são contra a direita, mas que na verdade são da esquerda. Mas eles não... é só porque eles criticam ali o PT, mas no sentido de corrupção, no sentido de idolatria ao Lula. Assim, dando que o último exemplo, um exemplo assim mais claro, é o José Padilha, o diretor lá do Tropa de Elite e do Mecanismo. Falando especificamente da série do Mecanismo. É isso. Ele fala, na primeira temporada, ele fala ali mal do PT, fala dos crimes do PT, mas no final da temporada já começa a passar pano. E na segunda ele passa pano de vez. Dizendo todo esse discurso, principalmente na parte final, dizendo todo esse discurso de que eu acabei falando aqui, que foi essa questão de que o Brasil está dividido, a polarização, quando a Lava Jato chegou no PT, aí começou esse discurso. E ele fica com esse negócio de... Ele viu que na primeira temporada ele acabou sendo criticado pela esquerda, pela esquerda petista. Logo, ele tem que dar uma consertada, uma passada de pano no PT, dizer todo aquele discurso de que o impeachment da Dilma foi um golpe, não sei o que, foi tudo armado, e, enfim, e que o Lula está sendo injustiçado, mesma coisa. Lembrando, José Padilha é um pessoalista, e o Tropa de Elite, ele acabou fazendo para denegrir a polícia, só que isso foi um tiro pela culatra. Porque o povo viu que na figura do Capitão Nascimento como se fosse o herói brasileiro. O pessoal do BOP como se fossem os heróis, não como os vilões, como ele tentou retratar. Principalmente lá no segundo filme. Então é isso. Se pessoal intelectuais, pessoal artista, pessoal da imprensa, eles querem ficar com esse discurso de que não, que o Brasil está polarizado, o Brasil está dividido e que precisamos de uma opção de centro. Só que é aquela coisa. Esse centro, entre aspas, é do lado esquerdo do muro, o lado isentão. O lado que vai mais para a esquerda, o lado que quer manter a esquerda no poder. Quando eu falo assim, manter a esquerda no poder, é o seguinte, manter ali no poder cultural. Que a esquerda ainda tem hoje, detém o poder cultural. Mesmo que seja um governo de direita lá no executivo, ali nos setores culturais a esquerda ainda manda. E aí esse tal opção de centro, governo de centro, iria manter todo esse establishment ali funcionando. Iria fazer de tudo para combater, digamos assim, a polarização, quando na verdade é para combater a direita que está ressurgindo, que aí chamam de extremistas. Aí tem que acabar com esse extremismo. Na verdade, falam para acabar com extremismos, quando na verdade é só para acabar com o tal do extremismo da direita. Aí isso tem que acabar. Aí tem que... Aí vai, redes sociais censuram. Aí tem que colocar leis que censurem a direita, censurem valores conservadores, valores cristãos. E aí esse tal governo de centro seria isso aí. Seria de tudo só pra ver ali uma censura aos conservadores, a direita conservadora. Enquanto a esquerda haveria só aquele, né, o socialismo democrático, o chamado teatro das tesouras. É isso que a imprensa e intelectuais querem. Eles querem que não haja mais a direita conservadora, como era no auge do tucano petismo. Então é isso, pessoal. Mais episódio chega ao fim. Obrigado por ouvirem e até a próxima.